E aí, tudo bem? Estamos chegando nessa sexta-feira, último podcast falando e projetando o Campeonato Brasileiro. Exatamente. A rodada derradeira acontece nesse final de semana e a gente vai falar um pouquinho sobre ela e, claro, destacar algumas questões sobre dupla Grenal, tá certo? Sem mais enrolação, vamos conversar, vamos bater papo sobre esse tal de futebol. Trigésima oitava rodada iniciando no sábado. Temos dois jogos para se realizar no sabadão e o restante da rodada acontecendo no domingo. Nem teremos jogos, os tradicionais jogos da segunda-feira. Não teremos. Segunda-feira vai ser dia dos famosos prêmios dos melhores do campeonato. E com isso, o final de semana é o último de futebol brasileiro, de campeonato nacional dessa temporada. Ainda a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para saber o campeão da Libertadores, né? Que na verdade não envolve brasileiros, mas sul-americanos. E depois aí sim é o final da temporada 18, de uma certa maneira, para o futebol sul-americano de um modo geral, apesar do campeonato argentino seguir o calendário europeu, mas de uma certa maneira, quando termina a Libertadores, o Campeonato Brasileiro também, o futebol brasileiro ele entra em férias. Bom, falado isso, vamos destacar um pouquinho de dupla Grenal antes dos últimos destaques e últimas projeções da rodada. E a gente começa com o Grêmio. Grêmio que tem um jogo importante contra o Corinthians, sim, é importante. O Grêmio precisa fazer seu resultado para se garantir dentro do G4. E tanto que o próprio treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, vinha dizendo, né, de garantir esse G4 para confirmar ou não a sua renovação de contrato. Porém, nem precisou esperar tanto, já que na última quinta-feira, Grêmio, Renato, as partes envolvidas entraram num acordo, o treinador renovou seu contrato por mais uma temporada, ficará até o final de 2019, fechando assim, digamos, um ciclo ao lado de Romildo Bolzan Júnior, presidente que também encerra seu mandato na próxima temporada. E o Renato, então, confirmou o que muitos esperavam, alguns duvidavam e outros apostavam ser difícil, já que ele mesmo, Renato, admitiu ter propostas do Flamengo, outras equipes parecem também ter procurado o treinador gremista, mas, entre especulações, o certo é que Renato ficou, disse sim ao Grêmio e permanece na equipe na próxima temporada, seguindo um período de glória, de conquista, de bom futebol, de um trabalho muito bem feito. Nessa sexta-feira ele concedeu uma entrevista coletiva, falou sobre todos os assuntos que rondaram essas últimas semanas de, entre aspas, uma novela para sua renovação e, claro, deixou bem definido de que fica no Grêmio pelos objetivos que ainda tenha a querer disputar com a equipe gremista, mas ele mantém o sonho de comandar um dia. Isso deve acontecer sim, um dia treinar o Flamengo, a equipe do Rio de Janeiro. Segue no Grêmio para conquistar ainda mais títulos e manter a sua idolatria. E a gente ouve o que disse o técnico gremista.
As propostas vieram, não foi só por parte do Flamengo. Inclusive, queria esclarecer que cada pessoa tem todo o direito de falar o que bem entender. Muita gente opinou e eu respeito, mas a verdade é que eu não me aborreci em momento algum com o pessoal do Flamengo. Pelo contrário, me senti honrado por mais esse convite por parte do Flamengo. Conversei sim com um dos candidatos, com a própria diretoria, mas o Grêmio sabia de tudo isso, porque eu havia colocado isso para o presidente. Então foi uma conversa de alto nível. Em momento algum eu fiquei aborrecido com a diretoria, provavelmente futura do Flamengo. Bem pelo contrário, não saiu absolutamente nada de lá nem de cá. Então, muita gente opinou, falando que eu havia me aborrecido, mas de maneira alguma. Volto a repetir, me senti muito honrado pelo convite do Flamengo. É, não foi dessa vez, o sonho continua assim, mas o sonho ele tem muito tempo para ser realizado. Então, eu preferi permanecer no Grêmio pela conversa que sempre tive com o presidente, pelo carinho que eu tenho da torcida do Grêmio, por dirigir um grupo maravilhoso, um grupo vencedor. E, acima de tudo, porque eu acredito que eu ainda tenho muita coisa para conquistar aqui no Grêmio. Então, dar sequência nesse trabalho aí, tenho certeza que novas conquistas virão, até porque são 2 anos e 2, 3 meses, e realmente o Grêmio, juntamente com sua torcida, vive uma lua de mel. E não é fácil você ser campeão, e em 2 anos o Grêmio conquistou praticamente 4 títulos, e isso eu devo muito ao grupo, à diretoria, e sem dúvida alguma sempre à força da nossa torcida. Então eu me sinto aqui no Grêmio como um torcedor, como um treinador, como uma pessoa que ajuda bastante o clube, e tenho certeza que eu vou continuar ajudando em todos os sentidos para que novas conquistas apareçam. Então esse é o meu trabalho e fico feliz por essa permanência por mais um ano. Volto a repetir, todo mundo sabe do sonho que eu tenho de dirigir o Flamengo, mas é o mesmo sonho que eu tenho de dirigir a seleção brasileira. Eu sei que a minha hora vai chegar, mais cedo ou mais tarde, então é que eu falo, um sonho não acaba da noite para o dia. Então eu sei que a minha hora vai chegar, mas no momento eu sou treinador do Grêmio, estou muito feliz aqui, até pelo trabalho que a gente vem realizando. Isso por conta do Flamengo. Os colorados não. Eu, inclusive, por falar no Internacional, eu queria dar, eu acho, os parabéns para vocês da imprensa e os parabéns até para o Internacional, para o próprio Odair, pelo que o Internacional fez no Campeonato Brasileiro esse ano aqui. Eu acho que é sempre bom 2 grandes clubes num estado estarem muito bem em termos de uma competição tão importante quanto é o Campeonato Brasileiro. Então isso eleva o nome do estado, eleva o nome ainda mais dos grandes clubes e valoriza muito o trabalho de vocês também. Então, sinceramente, fiquei feliz por isso e espero que a gente possa fechar o ano com chave de ouro no próximo domingo, conseguindo a vaga pro G4.
Tá aí o Renato, sempre ao seu estilo muito sincero, né? O Grêmio permanece com ele e ele fica no Grêmio. Essa lua de mel com o torcedor, ela se mantém. Vai ter estátua para ser apresentada aí provavelmente em 2019, se não ainda no final desse ano. Enfim, é uma relação que ultrapassa barreiras, inclusive, de dentro de campo, de conquistas de títulos. É uma relação muito importante, muito, muito forte entre Grêmio e Renato, Renato Grêmio, sua torcida. Enfim, não é à toa que é o maior ídolo da história do clube e fica até o final de 2019, se assim tudo ocorrer da maneira correta, né? Não tiver nenhum percalço pelo caminho. Uma coisa importante, né, é que o Grêmio vai mudar um pouquinho a sua fotografia. Essa é a tendência, essa é o que se imagina, porque tem alguns jogadores que já não dão mais o mesmo, a mesma resposta, e com isso a tendência é sim a gente ter aí algumas modificações em relação ao elenco gremista. Algumas saídas, algumas chegadas. O que a gente já sabe é que Kahneman e Jeromel renovaram por 2 anos, também anunciado ontem, assim como o atacante Jael. As duas primeiras renovações, eu concordo, talvez sejam os 2 melhores zagueiros do futebol brasileiro nos últimos 2 anos. Agora o Jael renovar por 2 temporadas, eu confesso não entender. É um jogador que não dá a resposta que deveria um atacante dar ao Grêmio, mas tem a confiança do treinador, tem a confiança da direção e ele fica no elenco para as próximas temporadas. Por falar em elenco, por falar em time, por falar em opções, o Grêmio, como eu disse, enfrenta na última rodada, no domingo, 17 horas na Arena, o Corinthians, e aí o Renato vai botar 2018. Algumas dúvidas, o lateral Cortez, o meia Jean-Pierre, eles não treinaram durante a semana, mas hoje apareceram. Eram dúvidas, mas agora a tendência é de que joguem. E o Grêmio tem aí uma equipe para se montar para esse confronto importante. O Jeromel está suspenso, o Marcelo Oliveira deve atuar na zaga ao lado do Kannemann. E aí a gente tem uma escalação provável com Paulo Vitor, Léo Moura ou Leonardo Gomes, Kannemann, Marcelo Oliveira e Cortez, Michel, Matheus Henrique, Alisson ou Ramiro, Jean-Pierre e Everton. Na frente, o Jael. Jael e André, que é aquela velha máxima, né? Quando um tá, o outro parece ser melhor. Quando troca, a coisa muda de novo. O outro que entrou era melhor. Enfim, é uma situação complicada. O Jael renovou, o André vai permanecer e o Grêmio tem essa situação para resolver para a próxima temporada. Muita coisa para pensar nesse período de férias o Grêmio vai ter, principalmente em relação ao seu elenco. Grêmio Corinthians, 5 da tarde, o Grêmio precisa vencer para se garantir no G4. O Internacional já está classificado na Libertadores no G4, é terceiro colocado e não vai chegar na segunda colocação, nem vai perder essa posição. Então, o seu jogo contra o já rebaixado Paraná Clube, também no domingo, fora de casa, se torna quase que um jogo sem muito sentido, assim, não tem muito apelo. Mas o jogo vai acontecer na Vila Capanema e o técnico Odair Hellmann vai colocar seu último time da temporada em campo. Pelo que ele demonstrou no treinamento da sexta-feira, apenas três titulares devem atuar, pelo menos foi o que botou em campo na sexta-feira. Marcelo Lomba, Moledo e Cuesta, da formação ideal, estiveram em campo, né? E pode ser uma tendência de que ele utilize alguns jogadores reservas, poupando aqueles que jogaram por mais períodos e mais jogos na temporada. E até pode ser interessante, porque esses jogadores ainda têm alguns que buscam aí renovações e mostrar que podem ficar. Eu sei, é um jogo, é o último da temporada, não vale muita coisa, é contra o Paraná, mas jogo é jogo, né? Tudo pode acontecer numa partida e é um duelo que pode resolver aí algumas questões para alguns jogadores. Se de tabela não vai fazer muito sentido. Edenilson, D'Alessandro, Nico, Patrick, Iago devem ficar na reserva. O Edenilson é um dos jogadores que inclusive poderia não atuar por questões de dores, assim como o Dourado e o Damião, que têm lesões e estão se recuperando. Zeca e o Pottker também têm questões físicas e podem ficar de fora. E o Inter aí com uma equipe mais ou menos assim. Marcelo Lomba, o Gabriel Dias improvisado, Rodrigo Moledo, Cuesta e o Wendel, Charles, Juanlano, Camilo e Wellington Silva com o Rossi e na frente o Jonathan Alves. Os dois últimos que eu falei, Rossi e Jonathan Alves, que inclusive não devem permanecer na próxima temporada. Quem espera permanecer, e eu espero também que permaneça por merecimento e por bom trabalho, é o técnico Odair Hellmann. Tem uma eleição para acontecer no Inter, né, agora no início de dezembro, dia 8, e quem vencer, seja Marcelo Medeiros ou Luciano Davi, a tendência é de que renove com o técnico colorado. Ele que terminou a temporada na Série B, começou esse ano e vai terminar, algo que não acontecia no Inter há muito tempo, o que é um feito, né? Não só pela campanha, mas por ter permanecido no trabalho. E ele está comentando isso tudo. Fez um balanço da sua temporada e está comentando esse seu período como técnico do Internacional.
Para mim, particularmente, é um motivo de orgulho. Como eu sempre disse lá no início, nas minhas primeiras intervenções e entrevistas, que eu gostaria de fazer um ano da qual eu merecesse ficar, continuar e fazer até o final esse trabalho, porque se você fica até o final, isso corresponde a que o ano foi bom. Como eu disse na coletiva, para todos nós aqui, não foi um excepcional ano, porque para ser excepcional, teremos que ter fechado com o título do Campeonato Brasileiro, né? Isso é coroar na excepcionalidade. Não deu esse ano, mas nós lutamos, nos dedicamos muito, trabalhamos muito, reconstruímos a palavra reconstrução que existia sempre lá, principalmente no início, ela foi feita, da parte da direção, da comissão, dos jogadores. Eu acho que o time também teve uma construção importante, uma consolidação. Então, fechar o ano como treinador do Internacional, um ano à frente do Internacional, é motivo de satisfação, de muita honra. E aquilo que, pelo menos, eu conversei com o nosso torcedor Colorado lá no início, de que eu prometi, que eu podia prometer naquele início, eu acho que foi cumprido e isso que me deixa mais satisfeito.
Odair, desde a temporada 2006-2007, a dupla Grenal não mantém os seus técnicos um ano inteiro e depois Sim. começando uma temporada. Queria que tu falasse amplamente do futebol gaúcho, quanto isso é importante para ti, para o Renato, para o Grêmio, para o Inter, essa manutenção de trabalho, porque parece que a dupla Grenal está quebrando um paradigma no futebol brasileiro, Sim. mantendo seus técnicos e técnicos identificados com o clube.
É, a gente sempre fala da continuidade do trabalho, né? Por conhecimento das coisas envolvidas, de tudo que é envolvido. E um time de futebol, uma construção de uma ideia de jogo, uma maneira de jogar. Claro que de um ano para o outro sempre muda algumas características dos jogadores, a vinda de alguns, a saída de outros. E é dentro dessas características e dentro dessas opções que os treinadores têm à disposição que monta-se, né? A ideia, você tem um norte, um ideal, mas você precisa observar as características dos jogadores que têm à disposição, né? Para isso, você tendo continuidade, os treinadores tendo continuidade, aquilo que deu certo, aquelas situações que deram certo em termos de jogo, estou falando propriamente parte tática e jogo, você tem como mais facilidade para dar sequência, né? E as coisas que até não encaixaram muito bem, para que você possa atacar rapidamente, até na vinda de uma característica de um jogador diferente, para suprir aquelas situações. Então, o treinador que tem esse período, ele tem essa possibilidade, né? Ele viveu essas situações durante um ano. Tem essa facilidade de tentar, já para o início do próximo ano, minimizar essas situações para que a gente possa, como trabalho, dar um outro passo. Sempre vão ter situações a corrigir, situações que a gente precisa evoluir, mas passos importantes em termos do macro, como foi o que aconteceu com a nossa equipe, fica mais fácil para os próximos passos. E eu acredito que a continuidade traz uma convicção, traz uma confiança, traz uma maneira de jogar. Então, o Renato acho que está indo para o terceiro ano, né? Na equipe, tem todas as definições, as observações. Então, isso são passos importantes para uma continuidade. Né? A gente vê que, no geral, a regra é essa, né? A continuidade ou a sequência de um trabalho, ele tende, são vários caminhos para se conseguir o êxito, né? Para se conseguir a possibilidade da vitória, do título, mas um dos caminhos mais consolidados e mais fortes que tem dado resposta é a continuidade do trabalho, de uma ideia. Isso tem dado feito a diferença, e para os treinadores é a possibilidade de sequência, né, de organização de equipe, por todo o conhecimento que ele tem do dia a dia e da equipe que ele trabalhou.
Tá aí o Odair, e o mais curioso é que ele sabe que tem uma eleição, mas ele tá otimista e esperando ficar para a próxima temporada. E um detalhe curioso também é que o Odair vai fazer um curso de aperfeiçoamento para treinadores, curso da CBF, durante as férias. Segundo o Odair, ele disse que está sempre querendo e precisando se aprimorar. Muito legal, acho válido, acho necessário, e acho que isso demonstra que o treinador ainda tem ambições. Ainda mais ele sendo jovem, estando começando aí sua carreira como técnico, é sempre muito importante demonstrar essa vontade de sempre estar aprendendo. E o Odair mostrou esse ano que tem muito ainda a evoluir, mas já fez um baita de um trabalho à frente do Internacional. Buenas, última rodada. Vamos passar aqui a rodada completa, que, como eu disse, tem dois jogos sábado, Atlético Mineiro e Botafogo. Jogam às 7 horas da noite, assim como Flamengo e Atlético Paranaense, os dois jogos às 7 da noite. Desses dois jogos, a gente vai saber, por exemplo, o último provável classificado para Libertadores da América pelo Campeonato Brasileiro. Por quê? O Atlético Mineiro é sexto com 56 e o Atlético Paranaense é sétimo com 54. Se o Atlético Mineiro não vencer o Botafogo e o Atlético Paranaense vencer, o Atlético Paranaense vai a 57, passa o Galo Mineiro e aí fica na sexta colocação, indo assim para uma pré-Libertadores. Lembrando que o Atlético Paranaense está na final da Copa Sul-Americana. Nesse meio de semana venceu o Fluminense mais uma vez e vai enfrentar o Junior Barranquilla, time colombiano que venceu o Independiente Santa Fé. Então teremos uma final de Copa Sul-Americana entre brasileiros e colombianos. Se o Atlético Paranaense vencer a Copa Sul-Americana, ele vai diretamente à Libertadores e à fase de grupos da Libertadores. E aí abriria, caso o Furacão entre nesses seis primeiros, uma vaga para o sétimo, que a tendência é que seja mesmo o Atlético Mineiro. Enfim, os Atléticos aí brigando pela última rodada e é um jogo que interessa, então, de alguma maneira, para ambos. Domingo tem Paraná Inter, Chapecoense em São Paulo, Bahia e Cruzeiro, Fluminense e América, Ceará e Vasco, Sport e Santos, Palmeiras e Vitória, Grêmio e Corinthians, todos os jogos às 5 da tarde, por uma questão, claro, de ser a última rodada. Bom, eu já falei de dois jogos que interessam, né? Os jogos dos Atléticos, e principalmente para eles, já que para Botafogo, que enfrenta o Atlético Mineiro, e para Flamengo, que enfrenta o Atlético Paranaense, os resultados não mudam muito suas situações na tabela. Mas o domingo também tem jogo importante, e principalmente na zona de baixo. Chapecoense e São Paulo. Para Chape é uma briga para não cair. Para o São Paulo é uma briga para entrar no. São Paulo vai para a Libertadores, mas está lutando com o Grêmio por essa última vaga no G4. A Chape depende apenas de si, precisa vencer para se garantir na Série A. Caso contrário, vai precisar contar com os resultados ruins de América e Sport. Para o São Paulo é vencer e ainda torcer para o Grêmio não bater a equipe do Corinthians. E aí, com isso, com essa combinação de resultados, o São Paulo entra com a vaga direta no G4 para a fase de grupos da Libertadores. Por isso que o jogo do Grêmio também é importante. Se o Grêmio tropeçar e o São Paulo vencer, o Grêmio cai para quinto e vai ter uma pré-temporada menor, vai ter um início de temporada mais complicado porque vai ter que enfrentar uma pré-Libertadores. Tem jogo do Fluminense contra o América domingo, e aí talvez seja o principal jogo dessa rodada. O Fluminense, gente, ele tá muito mal. Demitiu o treinador, o Marcelo Oliveira foi demitido nessa meio de semana. Perdeu na Copa Sul-Americana. Não faz gol há muito tempo. Desde o dia 31 de outubro, não marca um gol, né? Nem que vença, ou que, enfim, não marca gol. E tá complicado para permanecer no Campeonato Brasileiro. Tá complicado pro Fluminense permanecer. Pro Fluminense não ter sufoco, não cair, não ter problemas, precisa vencer. E isso aí basta. Se vencer a equipe do América, beleza, passou o sufoco e começa a pensar na próxima temporada. Um empate pode salvar o Fluminense, já que só o América é que pode ultrapassar o Fluminense dos times que estão no Z4, então iriam automaticamente se matar, né? Com um empate ia matar os dois. Então não teria muito problema. Mas uma derrota para o América, aí sim complica bastante a vida do Flu. Vai depender de uma combinação de resultados envolvendo o Vasco e a Chapecoense. Então, o Fluminense aí vivendo uma situação bem dramática nessa última rodada. Outro clube carioca que vive situação dramática é o Vasco. Vai enfrentar o Ceará fora de casa. O Ceará que já está livre do rebaixamento, numa campanha extraordinária do Lisca, né? Chegou com o Ceará já praticamente morto no campeonato. Tá levando o Ceará aí a quase uma vaga para a Sul-Americana, quem sabe no ano que vem. Já o Vasco, não. O Vasco, mais um ano de altos e baixos, e a equipe de São Januário precisa vencer para não depender de outros resultados. Um empate ou uma derrota deixa o time carioca de olho em Chape e América Mineiro. E aí a gente vai ter, depois da rodada, a solução, a resolução dos rebaixados e dos classificados para Libertadores. De momento, Paraná e Vitória já estão rebaixados. O Sport é 18º, o América 17º. Ainda tem Chape, Vasco e Fluminense, como eu disse. Fluminense é o 14º com 42. Do 14º até o 18º são essas equipes aí, são essas cinco equipes que lutam contra as duas últimas vagas para o rebaixamento. Tá certo? E assim a gente encerra o podcast e também as análises sobre o Campeonato Brasileiro. De repente, semana que vem, a gente possa voltar para fazer um balanção aí do que foi a temporada no futebol brasileiro. Mas de momento, de Campeonato Brasileiro, a gente encerra por aqui. Você segue acompanhando esse tal de futebol.com. Grande abraço. Tchau, tchau.